tarde aos internautas do Portal Rondon. Esse é o podcast Diálogos, a política e o desenvolvimento do Oeste do Paraná em debate. Estamos a 3 dias de comemorar os 61 anos de Marechal Cândido Rondon no próximo 25 de julho. Parabéns a todos os rondonenses. O podcast Diálogos é transmitido pelo nosso site, pela página do Facebook do Portal Rondon e também pelo nosso canal do YouTube. A partir das 17 horas, você terá esse conteúdo disponível nos principais tocadores de podcast: Spotify, Deezer, Amazon Music e Castbox. Vamos ao nosso bate-papo. Meu convidado de hoje é professor de formação. Foi diretor administrativo de Itaipu Binacional. Foi secretário estadual de Justiça, Trabalho e Ação Social. Foi deputado estadual. Foi prefeito de Campo Mourão. E em 2018 foi eleito para o seu 5º mandato como deputado federal. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos, deputado federal Rubens Bueno. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui no Portal Rondon e cumprimentar a Mariana, a Samanta, o Hélio, cumprimentar o nosso Marcelo Sérgio, coordenador regional, e cumprimentar o nosso estimado ex-prefeito de Marimpá e presidente do nosso partido, Anderson Bento Maria.
Anderson esteve aqui conversando comigo no último sábado, um grande bate-papo, um ex-prefeito aí que conhece muito de gestão pública e falou aqui abertamente com a gente sobre esse assunto. Deputado, acompanhando suas redes sociais, eu percebi que nos últimos dias a sua atuação tem sido dedicada a prestar contas, né? O senhor tem rodado os municípios aqui do Oeste prestando contas. Quais são as novidades que o senhor traz à capital federal e que trabalhos o senhor tem desenvolvido em Brasília?
Então, eu vou deixar com você esse livreto, que é o resumo do relatório de 2020. Eu começo com uma dedicatória que eu faço todos os anos desde 1983, primeiro ano do meu primeiro mandato. E essa dedicatória é sempre as pessoas que nós perdemos. E neste ano tem uma dedicatória especial. No céu brilham quase 200 mil estrelas, formadas em 2020. Estrelas jovens e velhas que com seu brilho, sua dor e sua luta iluminam nossa jornada. Isso era dezembro. Não tinha chegado ainda a 200 mil mortos com a pandemia do novo coronavírus. Hoje praticamente triplicou esse número, dado aí...
Quase 550 mil mortos.
Quase 550 mil mortos. Então, para você ver que, infelizmente, nós vivemos aí momentos muito tristes, né, de brasileiros e aqueles que ainda se salvaram, que são muitos, com sequelas. Então é muito preocupante, muito triste o momento que o país vive com a Covid-19.
Esse já que o senhor tocou nesse assunto da Covid, vamos direto para esse assunto. Eu tinha umas perguntas anteriores, mas de acordo com essa dedicatória, esse trabalho do senhor, eu vou pular um pouquinho para frente. Nós estamos passando por aquilo que eu chamo de nossa maior tragédia humanitária da história do nosso país. Há cerca de 45 dias, o senhor teve que fazer um apelo ao ministro da Educação para que viesse insumos para o Oeste do Paraná. Nós vivíamos uma situação aqui trágica, de hospitais superlotados, de fila para leitos de UTI. Eu queria saber onde foi que os nossos gestores erraram e de quem é a responsabilidade por tantas mortes, deputado federal?
O primeiro é reconhecer que havia uma pandemia, o mundo todo alertando. Os cientistas, as universidades, a Anvisa brasileira, que é considerada uma das 5 melhores agências de vigilância sanitária do mundo, a Anvisa, avisando, alertando que tinha que fazer os testes antecipados para poder aprovar vacinas no Brasil. Então isso levou, só que os contratos estavam correndo, independente de ter ou não o selo da Anvisa, estava correndo contratos, né? E esses contratos correndo, eles queriam dizer, olha, vamos contratar o quanto antes para que a vacina chegando possa ser vacinado também quanto antes. Levou meses naquela lenga-lenga, não vou comprar vacina porque quem manda sou eu. Isso aconteceu no Brasil e foi atrasando. E ao atrasar, muitas vidas se perderam nesse meio. Quando chegou a vacina, já tínhamos um momento muito trágico da história do Brasil. E aí veio para 2021, né? E em 2021, aí aconteceu mais ainda, porque ao começar a vacinar aí corretamente pelo Plano Nacional de Imunização, onde o Brasil tem o melhor sistema público de saúde do mundo, que é o Sistema Único, que tem vacinação de mais de 2 milhões ao longo do tempo, aumentando a expectativa de vida, defendendo vida. Esse é o trabalho da saúde pública brasileira. E, no entanto, quando chegou, já tinha aquela preocupação alertada lá atrás, que se isto vier a ser algo muito grave do ponto de vista da infecção do novo coronavírus, não teria leito suficiente para um momento tão grave dessa pandemia. E foi o que aconteceu. Muita gente morreu por falta de assistência, porque não tinha leito para poder internar aquele que estava com esse novo coronavírus, algo muito grave, como você falou, a maior crise humanitária da história do Brasil.
O Senado Federal hoje deu início a uma investigação para determinar os responsáveis por essa grande tragédia. Qual a avaliação que o senhor faz da CPI?
A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma prerrogativa, é uma ferramenta do Poder Legislativo. Existe desde as décadas de 50. E quando tem algo grave que mostra que há indício, isso tem que ser investigado. Esse é o papel do Parlamento, fazer lei e investigar atos do Poder Executivo, sempre de olho no orçamento público, né? Então, com isso, ao fazer a CPI, isso vem aparecendo dados e mais dados da negligência, da omissão, né? Da irresponsabilidade. Trocou-se de ministro 4 vezes durante a pandemia, ministro da Saúde, 4 vezes durante a pandemia. E ao tocar 4 vezes, nós vimos o estrago que foi. E ao fazer um estrago de milhares e milhares de vidas, o general Pazuello saiu do Ministério da Saúde dizendo: missão cumprida. Missão cumprida? Com tanta morte, famílias chorando, eu perdi parentes, perdi amigos, todos nós no Brasil. Então, quando você vê isso, é algo que mostra que a CPI tem um papel muito importante a cumprir, até para restabelecer a verdade perante o povo brasileiro.
O Cidadania tem um papel importante hoje dentro da CPI, com 2 senadores que se destacam, a Elisiane Gama do Maranhão e o Alessandro Vieira do Sergipe. Como é que o partido, ou Cidadania, enxerga esse debate? E eu tenho visto também que o Cidadania tem incentivado a questão do debate do impeachment. Hoje, qual é a posição da Cidadania quando olha para o governo federal e avalia o governo federal? Está na hora de um impeachment para que a gente possa sair dessa crise sanitária? Ou ainda tem saída com o governo Bolsonaro?
Não, a saída quem tem que buscar é o governo, né? Não parece que está buscando a saída ideal. Tanto é que está levando Ciro Nogueira, presidente do PP, do Partido Progressista, levando para chefe da Casa Civil. Aquilo que o Centrão era o que tinha de pior no mundo para Bolsonaro e para a sua turma, inclusive o general Heleno, quando cantou a musiquinha lá na convenção, dizendo: se gritar pega Centrão, não sobra um, meu irmão. O general cantou isso. Né? Então isso mostra que eles estão se entregando para o que tem de pior na política brasileira. E ao fazer isso, contamina o governo como um todo. Eu me lembro da campanha de 2018, eu não vou votar no Geraldo Alckmin porque ele está sendo apoiado pelo Centrão. Quantos eu encontrei na rua? E no fim está aí o resultado. Eu torço pelo melhor do Brasil. Tanto é verdade que 80% das nossas votações foram votações daquilo que o governo enviou, porque era o melhor do Brasil. É assim que nós temos que trabalhar. Mas não coisa assim desviada, distorcida, né? Não dizendo a verdade. Isso é muito triste, o momento político brasileiro, muito triste.
Uma dos desdobramentos da ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil é a recriação de um ministério, que é o Ministério do Trabalho. E aí que deve ser ocupado, então, pelo atual ministro aí da Secretaria da Presidência da República, que é o Onyx Lorenzoni. O senhor acredita que o governo será capaz de fazer um programa de geração de emprego, de melhoria econômica? Porque hoje os itens mais básicos para a vida do brasileiro, o arroz, o feijão, o combustível, são produtos que estão em alta, preços altos, o consumo do brasileiro está muito alto. Quer dizer, essa mudança pode gerar algum impacto econômico? O senhor acredita que o governo é capaz de gerar esse impacto econômico a favor do povo?
Imagino que o governo tenha feito para isso. Se não fez para isso, somente para acomodar pela quarta vez um deputado que está no governo, pela quarta vez, para acomodá-lo, eu vejo como tragédia para o país. Se for para o bem, para enfrentar quase 15 milhões de desempregados, enfrentar a recuperação da economia com geração de emprego e renda, isso é fundamental.
E se isso acontecer, nós vamos aplaudir. Mas não me parece que é isso. Me parece que é para desidratar o ministro Paulo Guedes,
que tem sob o seu comando o trabalho, a previdência e o planejamento. Parece que é para tirar dele essa autoridade de diminuindo e sabendo que isso não vai ajudar em nada daquilo que foi feito da reforma administrativa, diminuindo o ministério. Está voltando um ministério para atender essa demanda do toma lá da cá, infelizmente, de cargo do governo.
Lógico, é possível já perceber aqui um tom crítico do senhor ao presidente da República. Hoje a pauta do impeachment é uma pauta discutida dentro da cidadania?
É discutido, como é discutido no Brasil inteiro. Né? Se você for ver o elenco das denúncias que já foram apresentadas perante o presidente da Câmara, do deputado, são mais de 100, nunca teve um número tão alto assim. Né? E por quê? Porque você tem agressão à Constituição, ao regime democrático, à ditadura, a discussão para a ditadura, porque o AI-5. Então, isso é o contrário. Eu dei minha juventude, dei minha vida em luta da democracia, querendo até o fim dela lutando para que a democracia nossa seja aprimorada e cada vez avance mais.
Deputado, eu queria, com a sua experiência, que fenômeno é esse que mantém um governo que me parece tão irresponsável, e as denúncias que o senhor faz aqui são denúncias públicas, quem liga a televisão vê diariamente, e que mantém um governo ainda funcionando? Quer dizer, esse movimento que ele faz com o Centrão é para se manter no poder?
É para se manter no poder, é evidente. O Centrão tem força na Câmara e no Senado, claro que é para se manter no poder. E quando alguém tem que buscar o Centrão para se manter no poder, tem muita coisa de errado. Muita coisa. Então é um atestado de que o governo não vai bem. Né? E se o governo não vai bem, tem que buscar soluções, cujas soluções é chamar a sociedade para juntos buscarem um caminho comum para recuperar e mudar para melhor o país. Não é o que está acontecendo, infelizmente.
Será que acredita que esse caso do escândalo do Covaxin, que demonstra que existiam dois grupos dentro do Ministério da Saúde, isso é uma política de governo e não só daqueles personagens, porque às vezes tentam pintar como se fossem de personagens isolados que disputam o poder dentro do Ministério. Ou isso é uma política do governo, essa questão da corrupção, de ganhar em cima de cada dose de vacina, como é que o senhor vê essa situação?
Nós tivemos um ministro de saúde, Luiz Mandetta. Mandetta foi deputado conosco, conhecemos a sua autoridade na área da saúde. E como ministro estava dando conta do recado, fazendo os protocolos sanitários, encaminhando como deveria encaminhar e como foi encaminhado até uma altura. E começou a ser desacreditado pelo próprio presidente. Quando ele faz isso e faz com o Paulo Guedes agora, desmembrar o Ministério do Trabalho, para desacreditá-lo. Ele governa desacreditando todos que estão em volta. E na saúde ele criou um gabinete paralelo da saúde dentro do Palácio do Planalto, com figuras, né, que nós sabemos e conhecemos, daquelas receitas e medicamentos ineficazes, ou seja, não vai a lugar nenhum. Como disse o senador Otto Alencar, ao invés de tomar cloroquina, tome água, porque ela não faz mal, e cloroquina tem contraindicação.
É isso. Deputado, falando um pouquinho mais sobre o seu trabalho lá na Câmara. O senhor recentemente agora foi o relator na Câmara de um projeto de lei do Senado Federal ao combate dos supersalários dos agentes públicos. Qual é a importância desse projeto?
Você acabar com o privilégio, né? Eu me lembro que em 2011 voltei para a Câmara, em 2010 eu fiquei 8 anos fora com as minhas candidaturas de governo, 2002 e 2006 no Paraná. E voltei em 2010, tomei posse em 2011. Ao tomar posse, nós abrimos mão do 14º e 15º salários. Nós éramos em 14 deputados, contra 499. Esses 14, nós fomos batendo na tecla, batendo até 2011, 2012. Quando chegou a nova mesa em 2013, o Henrique Eduardo Alves, nós colocamos para ele o nosso compromisso que ele colocasse em votação o fim do 14º e 15º salários dos parlamentares. Colocado em votação em abril de 2013, ele honrou, ele colocou em votação. Em abril de 2013, nós tivemos ali a votação e conseguimos acabar com o 14º e 15º salário. Um privilégio que nenhum trabalhador, nenhum servidor no Brasil tinha. Acabamos. Né? Agora nós temos esses penduricários. Você vê um juiz, um promotor, não estou falando que não são sérios, mas estou falando que recebem 100 mil reais como se nada tivesse acontecendo. Como se o país tivesse dinheiro sobrando para pagar esses privilégios que não existem para o servidor público, não existe para o trabalhador. Então, isso aí foi o nosso combate durante 4 anos. Feito o relatório, publicado o relatório, nós fomos à luta para ser pautado. É uma história lá do 14º e 15º, dos parlamentares. Fomos à luta, foi até que chegou agora, dia 13, e foi pautado. O fim dos supersalários é dizer o seguinte: desde 2005, a Constituição, no seu parágrafo 11, artigo 37, ele diz: a lei regulará as parcelas indenizatórias. Se vai regular, tem que regular de acordo com a Constituição. A lei não pode suplantar ou superar ou distorcer a Constituição. Então nós votamos esse projeto. E ela diz em 32 pontos o que pode, quais são estas parcelas indenizatórias e quanto pode pagar, até quando. Esse é o limite. Então, esta é a lei. Não sabemos se tem milhares de penduricários. Não sabemos se chega a 10 ou ultrapassa 10 bilhões de reais por ano. Não sabemos. Porque penduricalho por todo canto, é livre. Né? Agora não, agora é uma lei que vale para o Poder Executivo, para o Legislativo, para o Ministério Público, vale para os estados, vale para os municípios, vale para todos os poderes. Do servidor municipal ao Presidente da República. Todos estarão abaixo desta lei. E quem mandar pagar fora desta lei estará sujeito a crime. E crime sujeito à prisão de 2 a 6 anos.
Algumas manchetes diziam assim: deputado Rubens Bueno evita na prova a lei contra supersalários, que permitiria Bolsonaro ter um salário maior do que o teto constitucional. Como é que ele também tem esses privilégios, esses penduricalhos?
Não, o Presidente da República ele tem aquilo que a própria lei estabelece para o Presidente da República, que desde onde ele mora, alimentação do Palácio Alvorada, isso está na própria lei. Então, esses são gastos normais de um presidente da República. Então, ele não tem nada a ver com isso. O que tem a ver são os penduricalhos, aquilo que nós chamamos de parcela indenizatória, aquilo que ele faz e manda cobrar. Então, por exemplo, tem um auxílio creche no estado que é pago R$ 1.000. Tem outro estado que tem o mesmo auxílio creche e paga R$ 5.000. Então, você não sabe o tamanho disso e não sabe quantos são. Então, por isso é colocar as coisas no seu devido lugar. Semana passada, 10 dias, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro baixou uma resolução mandando pagar um auxílio adicional de R$ 12.000 por mês. Por quê? Não, estou muito atarefado, né? Eu estou sobrecarregado, então eu preciso receber mais R$ 12.000 de adicional. É assim. Quer dizer, do nada cria-se um absurdo de um penduricalho que fica eternamente. Então, com esta lei, acaba tudo, zera isto. E a partir de agora tem que estar dentro desta lei. É o limite que estabelece. E o penduricalho que for fora da lei também é crime. Então nós estamos agora no caminho certo de economizar e muito, né? De 3 bilhões e deve chegar a 10 ou passar disso bilhões de reais por ano. É muito dinheiro para o penduricalho, para muita injustiça, para muito abuso que acontece com o dinheiro público.
Deputado, tem uma pauta que preocupa muito o povo do Paraná, que é a pauta do pedágio, né? A gente tem as novas concessões, as novas praças de pedágio que devem vir, inclusive, para o oeste do Paraná. Numa situação assim que muita gente não entende, por exemplo, nós estamos tendo a duplicação agora de Marechal Cândido Rondon a Toledo, e esse vai ser um trecho que vai ser pedagiado, né? Deve ter uma praça de pedágio, provavelmente aqui entre Mercedes e Guaíra. Você tem a promessa de que não teria. O governo estadual parece que entrou num acordo junto com o governo federal em que garantiria obras a partir do primeiro ano, que não teria a outorga onerosa, que a praça de pedágio entre Toledo e Cascavel não existiria, mas hoje já há rumores de que a praça Toledo-Cascavel vai permanecer, de que a outorga onerosa, na verdade, ela só mudou de nome, que seria uma espécie de calção, e a empresa teria que aportar. E aí alguns especialistas dizem que se a empresa tiver que aportar esse dinheiro, muito provavelmente ela vai cobrar na tarifa do usuário. Como tem sido a atuação do senhor nessa pauta específica das novas concessões das praças de pedágio aqui no Paraná?
O menor preço. O menor preço. E rendo homenagem a um deputado do Oeste que sempre governista bateu de frente com o governo, o falecido deputado Esquerdinato. O governo veio com essa história de um novo modelo de pedágio que exatamente trazia a outorga onerosa, ou seja, fica como está para custar cada vez mais caro. Então ele foi o primeiro a enfrentar, mostrando que o Oeste do Paraná é o que mais paga pedágio, porque não tem tantas rodovias estaduais como em outras regiões do Paraná. E ao ele mostrar esses dados, ele foi muito claro dizendo que ia enfrentar. ao lado dele, a Assembleia do Paraná, os deputados estaduais, nossos deputados estaduais de cidadania, participaram ativamente desta luta contra este modelo do governo federal. E a bancada federal, o Scavinato à frente, junto com o nosso coordenador, o Toninho Vanischer, trouxe para a discussão e o debate. A bancada fechou com a bancada estadual, no sentido de que o menor preço é aquilo que nós vamos apoiar.
Ok, mas hoje, você, digamos que tem um lançamento do edital que deve acontecer agora nos próximos dias. É, há essa expectativa de que isso não vai acontecer, por exemplo, vai ter, pode ser o calção ou a ortoga onerosa, enfim, e vai manter as praças de pedágio, por exemplo, de Cascavel. Quer dizer, os políticos e a nossa sociedade vai aceitar isso com tranquilidade?
Tem como combater? É evidente que não. Isso está muito claro, isso é unanimidade, né? Aliás, é bom dizer sempre, você que é um jornalista jovem, dizer sempre, a palavra pedágio no Paraná é uma palavra maldita. O conceito do pedágio deixou de ser no Paraná por tudo que aconteceu. Do preço absurdo, da corrupção, da roubalheira, isso muita gente está pagando um preço alto por isso. Isso é uma palavra maldita e que não deveria ser. Pedágio é um sistema que você dá concessão e através dela você faz com que cobre para o uso. Como é nos Estados Unidos, como é na Europa toda. E funciona. Aqui não, aqui se criou um pedágio com uma tarifa que não tem sentido ser mais cara disparada no Brasil, e quando foi ver, esse dinheiro estava sendo desviado. Então nós temos que olhar para o pedágio de forma tranquila, com responsabilidade, para saber que o setor produtivo não pode mais pagar o preço de um pedágio que nunca se completou em termos de obras, mas se completou em muito em termos de desvio de dinheiro.
Deputado, as eleições de 2022 se aproximam e o nome do senhor estará novamente à disposição da população?
Olha, é natural, né? Eu não faço campanha antes, enfim, campanha quando acontece é natural, não tem isso. Eu não tenho à disposição para ser, para não ser, eu sou muito tranquilo com relação a isso, né? Eu estou no 8º mandato da minha vida pública. Fui prefeito, fui deputado estadual, fui secretário de Estado, né? E ao longo desta vida está aí uma história para contar. Uma história que eu tenho orgulho dela, por dedicar minha vida à causa pública.
Que bacana. As eleições presidenciais de 2022 já é o principal assunto das rodas de conversa de política, né? O Cidadania tentou viabilizar a candidatura do Luciano Huck, mas me parece que não foi possível. Hoje, o Cidadania aposta e tenta trabalhar uma candidatura ou uma aliança para oferecer uma alternativa para o país, ou a gente vai continuar na polarização e vamos ter esse debate Lula e Bolsonaro em 2022?
Primeiro, nós estamos trabalhando há muito tempo em busca dessa alternativa, né? E essa alternativa pode acontecer, até porque a pesquisa fala que entre um e outro, 61% do povo brasileiro quer um terceiro nome, quer uma alternativa. Então é do nosso dever construir essa alternativa. E vamos construir, eu não tenho dúvida disso. Primeiro, nós temos a questão da legislação eleitoral e partidária a ser votada até o fim de setembro. Segundo, tem a prévia do PSDB em novembro. Esta prévia do PSDB poderá dizer se vai em busca de uma composição por uma alternativa ou vai ter candidato próprio. Simples de responder. Se for o Dória, terá candidato próprio, porque ele é um obcecado. Se for o Eduardo Leite, ele vai fazer a composição ajudando a construir essa alternativa de uma nova candidatura, longe desta radicalização, onde um se alimenta do outro, xingando, etc, etc. Não é essa política que o Brasil merece.
O senhor acredita mais numa candidatura do Dória, pelo PSDB, ou acredita mais numa construção junto com o Eduardo Leite, para fazer uma construção junto com os outros partidos?
Nós entendemos que facilita o Eduardo Leite vencendo as prévias, facilita essa busca por uma alternativa. Com o Dória, se ele ganhar, ele é candidato. Então, nós vamos buscar alternativa em torno do Dória. Esse é o sim ou não. Não tem muito o que escolher ou falar sobre isso.
Alguma possibilidade de conversa, de repente, com o campo que está um pouco mais à centro-esquerda, por exemplo, dialogar com o Ciro? Ou você vê o Ciro debatendo junto com o Eduardo Leite, junto com o seu grupo, com a Cidadania?
O Mandetta, Amoedo, Ciro, Rodrigo Pacheco, tem vários nomes, enfim, Esses nomes já até assinaram o documento e participaram de algumas reuniões em busca desse nome comum alternativo para disputar as eleições. Está caminhando muito bem. Por isso que eu digo a você, depende das regras a serem votadas até setembro. E depende desta prévia em novembro. Então, com isto superado, eu não tenho dúvida que nós encontraremos o nome.
Esse detalhe é importante porque está em debate hoje a questão do distritão, né? Que seria o contrário hoje do modelo que nós temos hoje, que é o modelo proporcional. Qual é a posição do senhor nesse debate?
Minha posição, sou contra o distritão. Então, no mundo existem dois, três países que não tem nada a ver com democracia. Estão falando de democracia, estão falando de países civilizados, países que têm o respeito ao voto daqueles que dão a sua contribuição para o país. O distritão é você transformar o Paraná num distrito e os 30 mais votados serão deputados federais. É muito fácil de falar e mais fácil de compreender. Só que não é por aí.
Até porque o Oeste, provavelmente, por ter um colégio dos eleitorais menores, provavelmente ficaria sem representante.
Vamos imaginar, eu vou ir no exagero contribuindo com a tua palavra. Vamos imaginar, é possível que em Curitiba tenha os 30 deputados federais. Porque lá está o poder político, lá está o poder econômico, lá está o poder dos poderes. Né? Então, nós temos que ter esse cuidado. O que é que nós defendemos? Defendemos o voto distrital misto. Você dividiria, por exemplo, o Paraná em 15 distritos, onde cada um dos distritos elegeria o mais votado deputado federal e os outros 15 proporcionalmente. Você mantém a unidade do país territorialmente e a representação de cada região lá em Brasília. E manteria na proporcional aqueles outros que vão ajudar no grande debate nacional e não ser apenas um parlamentar localizado, mas um parlamentar que pensa o Brasil e pensa o mundo.
Outra pauta quente é a questão do voto impresso. O presidente tem sido insistente nessa questão do voto impresso, dizendo que se não tem voto impresso é fraude. O senhor acredita que isso é palatável ou isso é um choro de quem provavelmente está prevendo que pode perder a eleição?
Quer dizer que então foi fraude a vitória do Bolsonaro?
Esse é o questionamento.
Então, veja só, você está usando o teu programa, a gente usa a reunião para falar sobre isso, para desviar a atenção. Desviar a atenção dos 15 milhões de desempregados, gente passando fome nas ruas das médias e grandes cidades. Desviar a atenção do preço do combustível, que subiu 43% este ano. Desviar a atenção do preço do arroz, da batata, do feijão, do alimento do pobre trabalhador. Desviar a atenção dos graves problemas do Brasil, do orçamento da República. Sabe qual é o orçamento para 2021? 4 trilhões 181 bilhões de reais. Sabe para onde vai esse dinheiro? Desses 4 trilhões, 1,4 trilhão vai para o custeio da máquina. 1,8 bilhões vai para amortizar a dívida pública. Isto aqui é que nós temos que tratar. Aí você pega 4 trilhões 181 bilhões, sobra 52 bilhões para investimento. Essa é a grande discussão. Voto impresso é para quem não tem o que fazer, porque não existe fraude em lugar nenhum. Pergunta se aqui em Marechal Cândido Rondon houve fraude nas eleições municipais. Pergunta lá em Maripá do Anderson. Vai perguntando, teve fraude na eleição de governador? Teve fraude na eleição do presidente Bolsonaro, dos seus filhos, senadores, deputados, vereador? Claro que não. Vamos atender o que manda aqui, que nós precisamos sair dessa situação muito grave do país e não ficar discutindo aquilo que não tem razão de ser. O Brasil é o país mais avançado e moderno do mundo em termos de sigilo do voto, evitando fraude e garantindo a legitimidade do mandato com a urna eletrônica. Não, mas eu não tenho. Tem sim, na hora que você vai votar, você confere o número, a foto, o nome. E no final, no final do dia, você recebe da sessão o boletim de urna. O Brasil inteiro. E ao receber o boletim de urna, você faz a somatória. Tem aqui do lado o prefeito que se elegeu por 2 votos, o Gugu, se elegeu por 2 votos. A oposição, que era muito forte, estava comemorando. E ele estava com o boletim de urna por urna. E aí ele viu que ganhou por 2 votos, e os outros comemorando, e ele mostrou que ele tinha ganhado as eleições.
O senhor falou sobre o orçamento, isso é bem importante. Então, nós tivemos agora, o senhor especificou aqui os gastos, e no Brasil a gente tem o teto de gastos. De investimento, ou seja, para colocar mais dinheiro na educação, para colocar mais dinheiro na saúde. Esse teste de gasto, ele tem que ser mantido?
tem que ser mantido. Nós não podemos mais deixar a dívida crescer, nós temos que diminuir esta dívida para sobrar, para ter capacidade de investimento em todas as áreas. Se nós não mantermos esse gasto, aí é que não termina nunca. Se hoje nós estamos comprometendo nossos filhos e netos, imagine o que será amanhã. O Brasil se tornar um país que deu calote no mundo inteiro, como já aconteceu em tese, né, com o Conselho da Argentina. Então nós temos que evitar isso, ser um país que honra seus compromissos e saber que o teto de gastos é exatamente para evitar um calote do Brasil perante o mundo. Aí perdemos a credibilidade internacional.
Nos últimos dias vocês aprovaram as leis de diretrizes orçamentárias, né, o orçamento, e aí você tem a questão do fundo eleitoral. É um grande debate que tomou conta da sociedade por esse fundo eleitoral chegar a quase 6 bilhões, 5,7 se eu não estou enganado. Precisa de tudo isso? Isso é uma prioridade para o país?
Porque, primeiro vamos começar pelo... Por que é que surgiu o fundo eleitoral? Fundo de financiamento público eleitoral. Esse fundo existiu por causa do mensalão, por causa do petrolão, onde a iniciativa privada financiava candidatos, candidaturas e partidos, bilhões e bilhões de reais. Deu no que deu, não é? Muitos condenados, muitos presos, muitos tiveram que devolver muito dinheiro, se arrecadou muito dinheiro de volta. Então foi uma tragédia política para o país, né? Do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Esta tragédia fez com que nós, então, criássemos o financiamento público de campanha, que é o Fundão. Esse fundão criado em 2018, ele veio com o número 1,7 bilhão. 2020, isso na eleição nossa de deputado, a minha campanha custou 4 vezes menos em 2018 do que 2014, que podia ter a doação da empresa, então custou 4 vezes menos. Em 2020, aumentou de 1,7 para 2 bilhões. Aí eu perguntei para o prefeito de Cascavel antes de ontem, para o Paranhos, falei: Paranhos, como é que foi tua campanha em 2016, que não tinha financiamento público, e agora em 2020? Falou: Rubens, diminuiu pelo menos 5 vezes. Então veja que está atendendo o seu objetivo. Mas não é possível que você, nem caminhando, aí de 2 você passa para 5,7. Aí triplica o valor, aquilo que era para diminuir o custo de campanha, de repente triplica o valor. Não é por aí. Por isso eu votei contra a LDO, porque lá dentro estava o fundão eleitoral de 5,7 bilhões de reais.
Você acha que tem uma estratégia de quebrar com essa questão da questão das empresas? Hoje as empresas elas não podem investir no seu candidato, vamos dizer assim, né? Porque a empresa não vota, de investir um valor no candidato para que ele financie a candidatura dele. Esse valor hoje ele é todo via fundão.
Você acha que foi fundão ou pessoa física?
Ou pessoa física, ok. Aí você acha que, de repente, esse aumento é para criar um descrédito quanto ao fundão e as pessoas, de repente, criar uma situação em que você valorize novamente a questão do investimento das empresas, do CNPJ, colocando dinheiro
dúvida,
na política?
Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque ali estava, diretamente, já o discurso dos 5,7 mais o financiamento da pessoa jurídica. Esse que é o problema. Se nós trabalhamos para diminuir custos, para fazer uma campanha de igual para igual, evitar o abuso do poder econômico, que é crime, então tudo isso é para você entrar nos trilhos de uma campanha eleitoral, para evitar aquela coisa de distribuir dinheiro ou já vem pedir para a campanha. Eu nunca fiz isso na minha vida, nunca fiz isso, e ao não fazer estou no 8º mandato e não respondo a nada. Caixa 2, de caixa não sei o quê, de nada. Por quê? Porque sempre seguindo aquilo que manda a lei. E ao mandar a lei, diminuindo custos. Porque aí você coloca o candidato simples, que tem vocação, que conhece a realidade política, para que ele não possa competir com quem seja dono de uma grande empresa e sua empresa financiar o seu próprio candidato.
Deputado, nós temos algumas participações aqui. Quero saudar as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. E aí que tem uma pergunta do Fernando Aloysio Hibner, ele que é presidente do SINSEMAR, que é o Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Marechal Cândido Rondon. Ele diz: boa tarde, deputado Rubens Bueno. O parlamentar tem conhecimento da PEC 32, que quer acabar com as garantias dos servidores públicos? E qual é a opinião do deputado?
Não, a PEC 32 é muito ruim. Precisa de reforma? Precisa. Concordo, eu fui prefeito, fui secretário de Estado, eu sei que é isso. Mas não é por essa PEC 32. A PEC 32 não só acaba com garantias, né, especialmente aqueles que vão ocupar um cargo comissionado de carreira, e isso acaba para ser nomeado politicamente. Eu não quero isso para o meu país. Eu quero que os servidores de carreira de Estado, estes sejam prestigiados, valorizados e cumpram com o seu dever, nos oferecendo políticas públicas de qualidade.
Deputado, eu queria agradecer muito a sua presença aqui em Marechal Cândido Rondon, dedicar alguns minutos para conversar com a nossa audiência, e queria deixar esse espaço para suas considerações finais desse nosso bate-papo.
Eu vou deixar com você aqui também, né? Vou deixar com você esses números aqui de Marechal Cândido Rondon. São números importantes de leis que nós votamos. Por exemplo, nós votamos um novo Fundeb. Fundeb que acabar em 2020. Votamos um novo Fundeb permanente. Agora é permanente, não é para acabar daqui 5 anos como era anteriormente. E nesse novo Fundeb, o município de Marechal Cândido Rondon recebeu no ano passado 10% do fundo. Este ano vai receber 12%, ou seja, vai aumentar 20%. E lá em 2026 vai receber 23% daqueles 10%, ou seja, vai mais que multiplicar o valor. Então, se hoje Marechal Cândido Rondon recebeu 11 milhões e 300 e até o fim do ano vai receber 22 milhões e 800, esse número em 2026, vai para muito mais do que 40 milhões de reais. Só para ter uma ideia. Então, esse é muito importante porque é o financiamento da educação básica, né, para a educação melhorar e melhorar o padrão daqueles que convivem no dia a dia e ter acesso ao conhecimento. Tem uma outra lei importante que é de minha autoria, de 2011, 10 anos para aprovar, que é a redistribuição do ISS. Todo o ISS de transação bancária que é paga aqui em Marechal Cândido Rondon não fica aqui, leasing bancário, não fica aqui. Vai para Barueri, São Paulo, na sua grande parte, porque as sedes das empresas de cartão de crédito estão em Barueri, São Paulo. Isso é um total de 6 bilhões de reais. Veja o tamanho desse dinheiro do ISS, que é o imposto municipal. Com o meu projeto aprovado agora, isto vem para Marechal Cândido Rondon de forma permanente, 1 milhão 866 mil reais. Vou deixar esses números para você. Outro dado importante é que nós votamos o orçamento, a PEC de guerra, aquele orçamento de guerra, para enfrentar a Covid. E o dinheiro que veio para Marechal Cândido Rondon deste orçamento de guerra, no ano passado, foi 5 milhões e 900 mil reais para enfrentar a pandemia aqui no dia a dia do município. Outra coisa importante que nós votamos, é uma tarefa nossa de líder de bancada em 2019, foi votar a lei que autorizava o leilão do pré-sal. O governo queria arrecadar todo o leilão para ele. E nós falamos, não, tem que incluir estados e municípios, porque o pré-sal é da União, não é do governo federal. E aí nós conseguimos, batendo o pé, esticamos a corda e votamos, e foi aprovado. Então, Marechal Cândido Rondon recebeu do pré-sal 1 milhão 774 mil reais direto na conta da prefeitura. Só para você ver o esforço que se dá nas políticas macro. Não é no varejo. Isso não vai em lugar nenhum. Desidrata o orçamento nacional e faz a política do toma lá da cá. Então não é esse o caminho. O caminho é olhar para o país, desconcentrar de Brasília para estados e municípios. E esse papel nós estamos procurando dar a nossa grande contribuição aqui com vocês. Aqui tem recursos, né, que foram repassados. Aí nós tivemos a Associação do Lar das Rosas Unidas, depois tivemos equipamentos para a PAI, que está empenhada, o custeio para a saúde, que foi pago em 2019. Então está aqui todo um relatório para você usar da melhor maneira aí, para que compreendam o papel parlamentar que nós temos o dever, a obrigação de cumprir lá no Brasil.
Deputado.
Agradecer o Hélio, mas a Mariana, que ficou ouvindo aqui o tempo todo, a Samanta, não sei se ficou ouvindo, mas acho que sim.
Todo mundo acompanhando.
Agradecer aqui o nosso Marcelo, o Anderson, que é o nosso companheiro, presidente do partido de Maripá, um grande nome, um prefeito exitoso. Eu falo com boca cheia que nós somos um prefeito exitoso da cidadania em Maripá por 8 anos. É o nome que está aí, construindo um projeto futuro.
Fiquei fã dele. Ele veio aqui no último sábado, sentou aqui com a gente e conversou. E aí, após a nossa entrevista aqui, o bate-papo permaneceu mais uma hora. Tirei uma série de dúvidas sobre gestão pública com ele, para
que a gente acaba estando na política e escrevendo sobre a atuação. Então a gente acaba tendo dúvidas, e o Anderson me tirou uma série de dúvidas que eu tinha sobre questão de gestão pública, de analisando
o
Marechal
Rondon. O Anderson é um exemplo do nosso partido, porque ele começou zero quilômetro no partido. Se preparou, fez curso, se qualificou, teve certificado para poder ser candidato, e foi ao longo do tempo se consolidando da sua própria vocação para a gestão pública. É um orgulho para todos nós.
Deputado, meu muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no podcast Diálogos. O podcast Diálogos volta no próximo sábado, às 9 da manhã. O podcast Diálogos é uma produção portalrondon.com.br, com direção e apresentação de Fernando Negri, operação de Hélio Velter e Samantha Vorbagel, coordenação digital de Mariana Helfenstein Rosa, edição de áudio e distribuição digital de Bruno Pacheco. Eu volto no próximo sábado. Até mais.